Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.
Agora para o Antes pelo Contrário de hoje, com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Boa noite a ambos, bem-vindos. Daniel, começo por ti. Pedro Nuno Santos admitiu aprovar um orçamento retificativo da AD. Foi uma tática política por parte do Partido Socialista?
Sim, na medida em que na política há sempre tática, a questão é se isto tem questões estratégicas. Ele não foi só aprovar, foi negociar o que não é exatamente a mesma coisa. Bem, há excedentes, é um ponto assente. Esses excedentes podem ser utilizados nos profissionais da saúde, nos professores, nos oficiais de justiça e nas forças de segurança. As suas exigências não são, do meu ponto de vista, e acho que do ponto de vista da esmagadora maioria das pessoas, nenhum tipo de mesquinhez, fazem sentido. Portanto, se o orçamento retificativo for necessário, coisa que eu ainda não consegui ter a certeza se ele vai ser necessário ou não vai ser necessário, só se alguém quiser fazer destas classes reféns, é que isto não se resolve. E porquê é que eu digo isto? Porque este é que é o elemento fundamental. Do PCP ao Chega, há um total consenso sobre isto especificamente. Eu acho que a disponibilidade de Pedro Nuno Santos e do Partido Socialista para este orçamento retificativo circunscrito, e esse é o elemento, se calhar, fundamental para ele o ter dito hoje, era para o circunscrever, são três, eu vou ser muito rápido. Um é impedir que, estando todos de acordo, isto seja usado para entalar a oposição e a obrigar a aprovar medidas com as quais não concorda. Não obrigatoriamente, como eu ouvi dizer, medidas impopulares. Por exemplo, algumas propostas fiscais do PSD são populares, mas o Partido Socialista não concorda com elas. Portanto, permitir que isto se resolva sem ser utilizado para a tática também, o jogo. Segundo, para clarificar o estilo de oposição que o Partido Socialista pretende fazer. Ou seja, falaremos isso a seguir, mas o líder do maior partido pode, da oposição, pode não querer, e é normal que não queira, aprovar um documento que é uma declinação prática do programa do governo. Isso é normal. O que não impede que esteja aberto ao diálogo, quer em assuntos como este, quer o aeroporto que ele falou, quer, não é um pormenor, em temas de regime de que se queira afastar o Chega. Ou seja, de que os partidos democráticos...
Tenta esvaziar aqui o papel do Chega?
Isto também está um bocadinho Chega, este avanço, porque eu não estou a ver como é que o Chega se põe de fora de uma votação de um retificativo deste. E, por fim, a questão tática, é evidente que Pedro Nuno Santos quer, e o Partido Socialista querem ficar ligados a decisões, a estas decisões mais simpáticas. Devo dizer que aí tem alguma legitimidade. Porquê? Porque este excedente só é possível porque o Partido Socialista, este excedente só pode ser utilizado num retificativo porque foi deixado. Isto também permite, e sim, agora termino, que Pedro Nuno Santos, ao defender que este excedente seja utilizado, se afaste da herança de excesso de zelo orçamental de António Costa, que ele algumas vezes criticou.
Francisco, ficou surpreendido com esta disponibilidade por parte de Pedro Nuno Santos?
Não, parece-me relativamente... inteligente, mas o primeiro dado mais relevante é que Pedro Nuno Santos retirou de cima da mesa a discussão sobre se vai aceitar ser indigitado ou não, ou se vai querer ou não ser indigitado. Havia pairava isso sobre a possibilidade de o PS ter mais deputados que o PST ou mesmo que a AD. Isso foi claramente retirado de cima da mesa. Eu acho que, apesar do momento dramático em que nós estamos a viver, dramático no sentido, nós nunca tivemos umas eleições tão...
No sentido de drama, não no sentido trágico.
Baralharam tanto as contas, não é?
A verdade é que tudo isto era bastante previsível. Não sei se lembram da nossa discussão aqui. Desde novembro, nós sempre dissemos que, sendo previsível que o Chega tivesse acima dos 15%, significaria que podia ter 50 deputados, mais os da Iniciativa Liberal. Havia duas coisas que eram praticamente impossíveis. Uma era que o PSD ganhasse as eleições, isso aconteceu, se se confirmar, por
isto é aquilo que se chama de um empate técnico.
Pela chamada unha negra. E havia outra coisa que era absolutamente impossível, é que o PS não teria maioria para governar. E eu lembro-me de ter dito aqui várias vezes que até duvidava que nestas situações Pedro Nuno, mesmo se ganhasse as eleições, aceitasse ser indigitado. Porque é óbvio que, mesmo que não houvesse, mesmo que o PSD não votasse contra, ou melhor, não votasse a favor de uma moção de rejeição que previsivelmente seria apresentada pelo Chega, a verdade é que mais tarde ou mais cedo o PSD não haveria de suportar, como se diz agora, ou de apoiar, como antigamente se dizia, um governo do PS por muito tempo. E, portanto, isso foi, parece-me a mim, uma jogada previsível, mas não deixa de ser relevante. Além disso, eu estou convencido, isto nota ali um bocadinho do que o Daniel já disse, nota-se um bocadinho daquilo que o Daniel já disse, eu estou convencido que uma parte importante da estratégia do PS é criar as condições para que a direita se entenda com o Chega. Nota-se desde domingo das eleições, com Pedro Nuno a dizer temos que compreender os eleitores e nós vamos fazer uma política que lhes dê resposta, uma espécie de normalização.
E o Luís Montenegro nesta fase poderia dar o dito por não dito?
Não, mas isso é passo, eu acho que falaremos isso na segunda ronda, mas para fazer a ponte, eu acho que é a melhor forma, acho que o Pedro Nuno Santos entende que esta é a melhor forma de tentar destruir ao mesmo tempo o governo a prazo E o próprio PSD. Porque se o PSD não tiver outra hipótese, não paulatinamente ir negociando com o Chega, quer dizer que a partir de um certo momento Pedro Nuno Santos poderá dizer o governo do PSD é um governo mentiroso, porque está a fazer acordos com quem disse que não tinha feito, está a fazer acordos com o partido mais impopular, está numa barafunda, coloca o ónus, porque obviamente que haverá barafunda com André Ventura no governo, porque ele vai continuar a crescer a oposição na orla do poder e, portanto, o ónus da instabilidade fica no polo da governação, não no polo da oposição, fica no polo da direita, não no polo da esquerda, pode denunciar o radicalismo dos partidos de poder e pode fazer uma coisa muito importante neste momento para ele, que é polarizar sozinho o descontentamento e estar sozinho na liderança da oposição.
Como?
Que eu não estou certo que ele consiga... Que ele consiga liderar, a opção é essa que eu não estou certo, que ele consiga liderar.
Ah, está se, do PS, desculpa.
Do PS, se André Ventura ficar claramente numa posição da oposição. Para finalizar, acho que ele foi muito inteligente, o Pedro Nuno Santos, na questão do orçamento retificativo. Era evidente que isso viria, ou estas medidas, estejam elas ou não.
Mas poderiam haver coladas a outras e deixar o Partido Socialista numa situação complicada, não é?
E ele, sim, mas o que ele faz é tomar a dianteira. Diz, até no meio duas pessoas para negociar, vocês não só não vão ficar com os louros dessas medidas boas, como sou eu que estou aqui em Belém a falar primeiro, que vou dizer que sou eu que vou aparecer como sendo o primeiro, fui eu que tive esta ideia. Porque
claro que as pessoas e depois atribuem isso ao governo, quando recebem, ou seja, no efeito político.
Isso é evidente.
Ao governo que estiver em função.
Mas também para atenuar isso, claro, acho claro, que foi inteligente atenua, nessa matéria. Sendo que também se coloca já agora outra questão, que é... Se o Pedro Nuno Santos já, a partir do momento em que ele aprova um orçamento, para as pessoas é porque está a aprovar um orçamento. E depois não sei se nos outros não terá também, eventualmente até por razões políticas, este aqui é por ganho político. Pode haver um caso de um orçamento do próximo ano, Pedro Nuno Santos pode querer ter uma imagem de ganho político. Imaginem que quer que o PS, imaginem que o PSD ou AD quer fazer uma série de alterações que são claramente contra o programa do PS e contra o eleitorado do PS. Pedro Nuno Santos pode querer bloquear isso. Negociar uma abstenção, negociar um voto a favor, se conseguir, com o seu poder, impor algumas medidas.
Daniel, que oposição fará o Partido Socialista e em que condições Luís Montenegro pode conseguir governar?
É assim, há aqui uns pontos. No resultado das eleições... Deu à AD o dever de governar e ao Partido Socialista o dever... Eles ficaram praticamente empatados. O dever de fazer a oposição. É que não há uma pequena diferença ou terem ficado pouco... Se o PS tivesse ficado muito atrás da AD, as coisas talvez fossem um pouco diferentes.
Assim cedo conseguimos compreender as declarações de Alexandre Leitão?
Não, eu por acaso acho que isso foi... Eu não sei o contexto, eu vi as declarações, mas não vi o contexto, porque aquilo era num debate, e não sei o contexto, acho que está fora de... Se isso acontecesse, o debate reabriria outra vez, não era preciso falar disso antes. Mas dizia eu, o PS tem que liderar a oposição, da mesma maneira que o PSD liderou a oposição durante 8 anos, teve esse direito. Não parece um castigo, mas é também um direito. A não ser que alguém deseje que não haja uma alternativa democrática à AD e que venhamos a ter uma situação em que os portugueses têm que escolher entre o Chega e a AD, como aconteceu em alguns países, o PS tem que fazer uma cura da oposição. Tem que fazer uma cura da oposição. E tem que se reorganizar e não é possível fazer a oposição sustentando um governo e aprovando orçamentos. O aprovar o orçamento de Estado é o fundamental da sustentação de um governo, como aliás disse hoje Pedro Nuno Santos. Mas na realidade não é só Pedro Nuno Santos que está a dizer isto. A AD, que não tem maioria absoluta, não tem aliados e está praticamente empatada, não deu até agora qualquer sinal de qualquer vontade de diálogo. Eu vou ler uma frase de Miguel Pinto Luz. Miguel Pinto Luz diz: no Parlamento iremos apresentar as nossas medidas e o Chega, a IEL, o PS, o LIVRE, o PAN, todos tratados de igual forma, dirão se são a favor ou contra. Vamos ver se estes partidos fazem, o que é que estes partidos fazem perante a agenda reformista do PSD. A estratégia é exatamente a que Carlos Moedas, por exemplo, utiliza na Câmara Municipal de Lisboa, que nunca negociou uma linha do seu orçamento. Apresenta e diz: se querem criar uma crise política, chumbem. Ora, quem quer um governo estável não pode querer governar, e tem 29%, não pode querer governar como se tivesse maioria absoluta. Não pode querer fazê-lo. O que eu sinto é que se está a querer que o Partido Socialista salve quem não quer ser salvo. Quem quer apenas ver quem é que vai responsabilizar pela sua queda. E eu acho que a AD, esta estratégia que Miguel Pinto Luz apresentou, que aliás diz que já não defende, que agora já não defende entendimentos com o Chega, como defendeu no passado, porque o Chega se radicalizou. Eu não sei exatamente qual foi o momento em que o Chega se radicalizou, mas esta estratégia, eu apresento e deixem ver quem é que me manda ao chão, pode ser utilizada contra o Chega. Porquê? Porque há o objetivo político, imagino, da AD e de muita gente, e muitos democratas, de anular o Chega. Só pode ser usada contra o PS se o objetivo for anular o PS. Ora, eu acho que nenhum democrata quer anular o PS. Nenhum de nós quer, e eu digo em sentido inverso, eu também não quero anular o PSD. Nós estamos evidentemente numa situação, num beco sem saída, e é aqui provavelmente a minha grande divergência com o Francisco, imagino eu, não é nos objetivos finais. Eu quero que haja um PS e um PSD que sejam alternativa a um ou outro, é isso que eu quero que aconteça. Eu acho é que o caminho de agarrar o Partido Socialista a um governo em vez de ser oposição é um caminho que a médio e longo prazo deixa uma marca estrutural irreversível, como aconteceu noutros países. Ou seja, nós corremos mesmo o risco de ficar com um único partido no Centrão, com peso, e deixar o Chega ultrapassar o Partido Socialista, coisa que, olhem para os resultados, não é nada impossível. Se o Partido Socialista se amarrar este governo e o Chega ultrapassar nas próximas eleições o Partido Socialista, é uma rampa deslizante que nunca mais provavelmente termina. E eu percebo que para quem seja de direita, a ideia de, ok, fica à direita e a extrema-direita, nós somos a alternativa, não seja uma ideia totalmente, não seja a que mais gostasse, mas não seja totalmente antipática. Acontece que essa tem um destino. E o destino disso é, no fim, a extrema-direita chega ao poder e é sozinha. Não é fazer acordos com ninguém, que foi o que é o que vai acontecer muito provavelmente em França, é o que aconteceu em Itália. E por isso é que eu acho que é fundamental, para mim, do ponto de vista democrático, e eu sei que eu e o Francisco provavelmente defendemos a mesma coisa no fim, desejamos a mesma coisa.
O caminho é que pode ser
destino. Não, é que eu acho que o caminho que tem riscos, que tem perigos, e que tem perigos para a democracia, não tenho dúvidas disso, mais seguro é garantir que existe uma reserva na oposição, e para estar na oposição não pode suportar este governo, uma reserva democrática que permita ser uma alternativa democrática a este governo, mesmo que isso tenha, entretanto, custos, e tenha um custo que as pessoas estão todas a dramatizar e eu não dramatizo, que é a instabilidade. Há momentos que os países vivem momentos de instabilidade política até as coisas se clarificarem o suficiente. Isto, como é evidente, qualquer pessoa olha para este cenário e percebe que este cenário é impossível durante 4 anos. Mas o PS tem outro problema, vou terminar. O PS tem outro problema. Nós sabemos que se fosse ao contrário, se o Partido Socialista tivesse mais 1%, o PSD não viabilizaria, não votaria a favor dos orçamentos do Partido Socialista. Mas eu estaria aqui a dizer que achava que faria bem em não o fazer, porque acho que o resultado seria exatamente o mesmo. Era o PS ocupar o lugar do centro sozinho e ter a extrema. Eu não quero que André Ventura seja, e que o Chega seja uma alternativa de governo, seja quem for que está no governo, e por isso quero que o Partido Socialista lidera a oposição.
Francisco, que negociações terá a de fazer para que não tenha um governo a prazo?
Bem, há uma grande coligação. A grande coligação neste momento é a coligação entre as pessoas de direita que querem um governo da direita com o Chega e as pessoas de esquerda que querem um governo da direita com o Chega. Há uma grande coligação de interesses. E à direita? Há pessoas que estão a querer roubar o voto das pessoas que votaram na AD porque Luís Montenegro disse o que disse sobre as políticas de alianças. Eu fui uma dessas pessoas. Votei por várias razões, ideológicas, políticas, programáticas, mas não votava se Luís Montenegro tivesse dito o contrário do que disse ou se não tivesse sido claro como foi. Isso, para mim, é bastante evidente. Há pessoas que dizem que agora Luís Montenegro vai ter que desdizer o que disse.
Não.
Que vai ter um acordo de governo entre o Chega e a AD é uma solução coerente. Ou porque gostam do Chega, muitas dessas pessoas que são do PSD que andam a dizer isso votaram no Chega, não vamos ter ilusões quanto a isso. E até chegam ao ponto de dizer algumas pessoas que essa é uma solução de estabilidade e que permite reformas estruturais. Bem, vamos lá por partes. Não há nenhuma razão, não há nenhuma...
Estás a responder à AD,
não há nenhuma solução de estabilidade com o Chega. O Chega está num momento de crescimento, de afirmação ainda, vai para o governo para ser ao mesmo tempo governo e oposição. Vai querer abanar, vai querer sacudir as águas. Vai querer abanar aquilo tudo para um dia estar na posição de conseguir deitar abaixo e ganhar as eleições. Não há reformas estruturais em Portugal duradouras que não resultem de um entendimento entre o PSD e o PS. Isso é uma ilusão de que...
Mas nós, não é impossível.
Nós, claro que não.
Não é impossível.
Será impossível.
Não tem é que aprovar o orçamento.
Será impossível se a AD estiver num governo com o Chega.
É evidente que o PS jamais
se colocará numa posição de... Não é a mesma coisa.
Não estou a ver como é que sequer o PS pode aprovar orçamentos do PSL.
Muito bem, mas é completamente diferente. E depois há uma questão de confiança. Como eu disse, há muita gente que votou em Luís Montenegro por causa do que ele declarou quanto à política de alianças. Há muita gente que eu já ouvi dizer também que acha que diz que Luís Montenegro, enfim, estava a ser um pouco cínico e agora tem que se confrontar com a realidade. Bem, eu lamento, a única posição que ele inequivocamente expressou é aquela que expressou. Se as pessoas votaram nele a achar que ele estava a mentir, eu tenho uma notícia. O meu voto é muito mais esclarecido e muito mais sério do que o dessas pessoas, se é que votaram de facto na AD. E, portanto, eu exijo que o meu voto seja respeitado. Portanto, qual é que é perante aquilo que Luís Montenegro disse, qual é que é o mandato que a AD tem? É um mandato de formar governo sozinho, sem nenhum acordo de governo com o Chega. Isso não significa que o Chega não faça parte do jogo parlamentar, como o PS e os outros partidos.
De negociações caso a caso.
É evidente, porque o mandato da AD é de evitar a amálgama entre a direita e a extrema-direita. E a amálgama evita-se não fazendo um acordo que se possa significar que há uma certa coerência ou contiguidade de programas. Tudo o resto era o que mais faltava, que não se pudesse só mesmo para terminar. As pessoas que dizem, também vejo pessoas assim, o Daniel não dá esse passo, e por isso é que eu acho que ali nas entrelinhas está uma espécie de aceitação tácita do Chega já por parte da esquerda. Mas há muita gente...
O que é uma aceitação tácita
do Chega? Mais vale o PSD entender-se com eles e destruir e autodestruir.
Eu tenho a mesma posição que tu. Tu falaste do PSD, o que é que o PSD deve fazer?
Sim, mas deixa-me só... Agora não te queria responder a ti, queria responder a outros.
Tá, responde aos outros.
Porque também vejo muita gente a dizer assim, o PSD não pode... Quer dizer, aceitar que o PS... toma a posição que toma, de rejeição sistemática de conversas com o PSD ou com a AD, e ao mesmo tempo diz a AD nem sequer pode falar no Parlamento em casos pontuais de medidas concretas com o Chega. E eu pergunto, o que é que estas pessoas defendem? Que isto é uma espécie de jogo de xadrez a longo prazo e que, portanto, neste momento nós não sabemos como jogar e, portanto, vamos ficar aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem haver governo verdadeiramente, quando nós temos problemas que têm que ser resolvidos. E porquê é que essas pessoas, então, se tomam essa posição, não fazem também uma pressão, se acham que a direita não pode, a direita democrática não pode, em casos, sequer em casos pontuais, falar com o Chega? Então porquê é que estão calados quanto à pressão necessária sobre o PS? Eu percebo perfeitamente a posição do PS, mas perante ela, percebo perfeitamente a posição da AD, que em casos concretos, desde que não violem o essencial dos seus princípios e o seu programa, possam fazer acordos programáticos...
De maior responsabilização de
acordos programáticos, não de escopo largo, mas de relativamente a casos concretos, com o Chega, com o PS e com os outros partidos, com a Iniciativa Liberal, designadamente. Eu tenho preferência de acordos com o PS, estou bastante isolado nesta matéria, com a Iniciativa Liberal, mas que diabo? As pessoas estão à espera de resolver os problemas. Eu não acho que haja grandes problemas estruturais que possam ser resolvidos com o Chega, mas passar a orçamentos...
Deixa-me só dizer, para que não fique claro, eu acho que nós estamos num beco sem saída, acho mesmo. Portanto, não vale um governo... Bem, estes resultados, às vezes acontece. A Espanha, por exemplo, teve que fazer várias eleições até as coisas se clarificarem, e mesmo assim não se clarificaram completamente.
E nós poderemos correr esse risco?
Não há uma questão de risco, às vezes é. Ou seja, há um risco que eu não quero correr. Para não ter um momento de instabilidade nos próximos tempos, rebentar com o nosso sistema partidário de tal forma em que o outro partido que pode chegar ao poder é o Chega. Esse passo em nome de uma estabilidade agora, deixa-me só responder-te uma coisa que tu estavas a dizer.
É que a tua solução de governabilidade não é a solução de governabilidade.
Eu não defendo.
É ficarmos todos parados à espera.
Como tu sabes, é assim, um partido com 29%, outro com 28% e outro com quase 20%. Sendo que há um problema com o que tem quase 20%, não te permite...
Logo,
de facto,
o de 28 e o de 29 podiam entender-se.
Eu sei porque é que tu achas que podiam entender, porque isso acabava com o de 28. Aconteceu em todo o lado. Acabava. Como é que o Partido Socialista faria a oposição?
Não aconteceu na Alemanha.
Desculpa, na Alemanha agora a AfD está como está. A AfD está como está e a Alemanha ainda por cima tem uma tradição completamente diferente. Aconteceu em França, aconteceu em Itália.
Mas não vai ganhar eleições.
Não, eu vou dizer... Não, mas é que o destaque... O teu objetivo a curto prazo destrói o teu objetivo a longo prazo. Porque tu darás é ao Chega, a liderança, o Partido Socialista rebenta, porque não tem como rebentar. Já agora os eleitores do Partido Socialista também votaram segundo alguns critérios. E um deles foi Pedro Nuno Santos dizer que não suportaria um governo da AD. Isso também conta.
Disse-o claramente. Em momentos em que a AD possa ficar dependente do Chega...
Não é em momentos, é orçamentos todos. Todos. É assim que será, porque é assim que se quer que seja. Aliás, algumas das pessoas que eu tenho ouvido falar da AD estão-se nas tintas para o cordão sanitário. Deixa-me lá terminar agora.
Sim, eu preciso de responder depois.
Estão-se nas tintas para o cordão sanitário com o Chega. Aliás, quando eu vejo Miguel Pinto Luz, um dos maiores porta-vozes que foi, alguém que defendeu entendimentos com o Chega.
Já está implícito na primeira parte da minha.
É o número dois.
Não está implícito na minha parte da minha intervenção.
Mas sabes qual é o objetivo? É porque o objetivo é uma oportunidade de destruir o Partido Socialista, de ficar sozinho. E fazer aquilo que algumas pessoas do Partido Socialista, e concedo-te isso, que algumas pessoas do Partido Socialista tentaram fazer com o PSD, que é utilizar o Chega e dizer, mas nós somos a única alternativa. Eu sempre estive do teu lado nesse tema.
Ele está prestes a perder o lugar de deputado.
Pois está, e não se perde nada. Nessa matéria, se perder para o Chega, até merece, não por algumas coisas que tenha feito, que eu até concordei, mas porque tinha claramente essa estratégia. Terminar só para dizer que há uma coisa que não subscrevo. A total confiança na sinceridade de Luís Montenegro. Eu vou-te explicar porquê. Aquilo que aconteceu nos Açores. Foi organizado com o PSD Nacional deixar para depois das eleições aquilo que sabiam que ia acontecer, que era um acordo com o Chega. Teve que ter o beneplácito da Direção Nacional porque todo o timing é feito exatamente a pensar no país. E isso faz-me pensar que eu sei das tuas convicções sobre essa matéria. Não sei, além de saber muito poucas sobre as convicções, seja o que for, de Luís Montenegro, sobre esse assunto, sei mesmo muito pouco das suas convicções e vejo isto como uma tática perigosa para tentar, felizmente não vai ser conseguida do meu ponto de vista, para tentar retirar ao Partido Socialista a possibilidade de fazer oposição e entregar essa
muito
função
rapidamente,
ao Chega.
30 segundos.
Eu não quero.
Chega será uma posição mais fraca que o Partido Socialista, como é evidente.
Conheces-me bem há muitos anos, sabes que eu não sou ingênuo nestas coisas. Sou uma natureza humana. Mas a mim interessa um pouco neste momento a sinceridade de Luís Montenegro. Porque ele chegou a um ponto em que declarou uma coisa.
Agora.
Não interessa.
Agora.
Não interessa. Porque o preço que pagará pela sua falta de sinceridade a cumprir-se essa eventual falta de sinceridade.
Mas não tem que haver acordo.
Já me diz a mim que ele provavelmente não quererá quebrar essa promessa.
Pode não quebrar.
Já é uma segurança para mim. Em segundo lugar, Eu continuo sem perceber a tua posição sobre o que
é que, o PSD deve fazer.
Não é, quer dizer, porque
o que está a tentar
fazer? Se o PSD não pode falar com o PS.
Mas eu não disse que o PSD.
Não pode falar com o Chega, vai falar com quem?
Pode falar com os dois. Pode falar com os dois, depende dos assuntos que estamos a falar. Eu nunca achei. O PSD.
Pronto,
o PSD sempre falou com o Chega.
Estamos de acordo.
O PSD sempre falou com o Chega.
Então, o Chega também aprovou coisas
não,
do PS.
Claro. Mas o PS não aprovava coisas do Chega. Tinha essa política. O PSD nunca teve essa política com o Chega. Portanto, a minha questão não é essa. Eu não acho nada. Acho que deve falar com o. Aliás, o Pedro Nuno Santos hoje disse que falava com o PSD. Eu acho que faz bem. Estamos a falar de uma coisa. Quem lidera a oposição? E quem lidera a oposição não sustenta governos através de orçamentos. Para mim, essa é a única questão. Eu acho que o Partido Socialista deve estar na primeira linha para falar com o PS em tudo o que tenha a ver com questões de regime que ponham em causa a questão democrática.
A questão é como o PS.
É aí que eu não quero chegar.
Não quer que o governo caia a breve prazo. O PS está a apostar também para a sua sustentabilidade, para a sustentabilidade da sua estratégia, que o PSD fale com o Chega nos orçamentos. Bem, isso convém dizer.
Se tu achas, como eu acho que o Luís Montenegro, deixa-me dizer, acho que o PSD está a apostar tudo em responsabilizar o Partido Socialista e não o Chega.
No teu clube que se diz que está tudo a pensar no mesmo. Normalmente uma frase do teu clube, está tudo a pensar no mesmo.
Vamos ver se estas apostas se confirmam. Francisco Mendes da Silva, Daniel Oliveira, boa noite, obrigada e até para a semana.